A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre.
Queridos e queridas ouvintes, em 22 de janeiro de 2026, o jornal Gazeta do Povo publicou um artigo com o seguinte nome, abre aspas: há 53 anos, o caso Roe versus Wade legalizou o aborto nos Estados Unidos. Celebremos o seu fim. Fecha aspas. E a matéria americana, trazida pelo referido jornal, diz o seguinte, abre aspas: há 53 anos, a Suprema Corte dos Estados Unidos proferiu uma de suas decisões mais impactantes e controversas, o caso Roe versus Wade. Aquela decisão de 22 de janeiro de 1973 não chegaria ao seu 50º aniversário. Suas vítimas, estimadas em 63 milhões, no entanto, nunca chegariam à idade de um ano. Como resultado da decisão proferida em 22 de janeiro de 1973, o aborto tornou-se legal, infelizmente, em todos os 50 estados. Fecha aspas. Diz ainda um outro trecho da reportagem, abre aspas: assim, os Estados Unidos detinham a distinção de serem uma das poucas nações onde o aborto eletivo era permitido após 20 semanas na metade da gravidez. Desde aquele dia trágico em 1973, o movimento pró-vida tem trabalhado para anular a decisão e proteger a vida ainda não nascida. Fecha aspas. E a matéria, trazida pelo jornal Gazeta do Povo, ainda ressalta que, abre aspas, desde o início, os defensores do aborto tentaram colocar as mulheres contra seus filhos ainda não nascidos. Mas as marchas pela vida, realizadas anualmente, mostram que o movimento pró-vida se importa tanto com a mãe que cogita fazer um aborto, quanto com o bebê que ela carrega. Um tema constante na marcha pela vida tem sido, abre aspas, ame os dois, fecha aspas. E o movimento Provida tem amado os dois, desde centros de recursos para gravidez até cura pós-aborto. O movimento Provida tem estado presente para mulheres e crianças em todos os momentos, fecha aspas. Mas, com essa persistência, queridos e queridas ouvintes do meu coração, em 2022, uma sentença histórica da Suprema Corte dos Estados Unidos, que ficou conhecida como Sentença Dobbs, anulou o direito constitucional ao aborto na maioria dos estados, revertendo a sentença Roe versus Wade. A luta continua em alguns estados, mas os esforços empreendidos pelos cidadãos americanos mostram que fé, determinação, esperança e resiliência valem a pena, comenta o site Wikipédia. Então, caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, realmente é motivo de celebração o fim dos efeitos do caso Roe versus Wade, que autorizava o aborto nos Estados Unidos, mesmo em bebês acima de 5 meses de gestação. Sim, viva Vamos celebrar, ainda que uma vitória parcial, pois ainda se consegue abortar em alguns casos, né? Em alguns estados daquela república. Mas toda vida importa, da concepção à morte natural. Celebremos! Mas, e no Brasil? Bebês de 5 até 9 meses têm sido abortados em função da ADPF 1141-2024, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu os efeitos da resolução do CFM 2378-2024, que proibia o assassinato de bebês de 5 até 9 meses por assistolia fetal. Será que esses nenéns no Brasil não teriam direito à vida só por estarem ainda na barriga de suas mamães? É essa resposta que nos trará o magistrado aposentado, senhor Carlos José Martins, membro no Rio de Janeiro da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, a ABRAME. Bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, senhor Carlos José Martins.
Grande prazer falar com a Rádio Rio de Janeiro, essa conceituada emissora, muito requisitada e principalmente nesses dias de dificuldades que o Brasil, o mundo, atravessa. E principalmente para tratarmos de um tema tão relevante como a questão da vida e essas posições com relação ao aborto no Brasil.
Qual a função da ABRAME?
A ABRAME é uma associação de magistrados, chamada Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, que tem sede em Brasília e foi fundada em outubro de 1999, tendo como associados magistrados de todas as esferas da justiça comum, da justiça federal, militar, do trabalho, dos tribunais superiores, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo, Tribunal Federal, abrange, portanto, todos os magistrados, aqueles que integram o Poder Judiciário, que estejam na ativa ou que já se encontram na chamada aposentadoria. Essa instituição, essa associação, ela tem por base a divulgação, a prática e o convite para que a justiça brasileira possa conhecer melhor os princípios da doutrina espírita que foram compilados por Allan Kardec no século XIX, 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. E, portanto, a ABRAME trabalha pela ética na justiça, pela valorização da vida e assinalando, né, a necessidade do progresso, que é uma lei da natureza, e que os magistrados que têm essa difícil e nobre missão podem, com os recursos que os espíritos superiores trouxeram e trazem, desempenhar melhor as suas funções, sempre buscando as luzes do Evangelho de Jesus e as diretrizes que o chamado Consolador, a doutrina espírita, trouxe para a humanidade.
Sabemos que no Brasil o Código Penal tipifica o aborto como crime em todos os casos, pois é crime matar uma pessoa, e o aborto está incluído no Código Penal no título 1 dos crimes contra a pessoa, capítulo 1 dos crimes contra a vida, e apenas para a mulher ou o médico que comete o aborto. Mas em alguns casos, essa pena é excluída. Poderia nos explicar, doutor Carlos José Martins?
O Código Penal brasileiro tipifica aborto como crime contra a pessoa, crime contra a vida, e comina penas bem definidas, porque a interrupção do processo gestacional, fora daqueles acontecimentos naturais, por força de desejo ou da mãe, da gestante ou de terceiro, no sentido de interromper aquela vida que está caminhando para a sua existência, vamos dizer assim, corpórea, através do nascimento. E nos artigos 124, 125, 126 dessa legislação penal, essas condutas estão tipificadas. E, portanto, no Brasil, o aborto é crime. As hipóteses legais em que são autorizadas o aborto, elas estão no artigo 128 do Código Penal, nos incisos 1 e 2, em que não se considera passível de pena a ação médica para realizar o aborto por força de implicar naquele processo gestacional risco grave à vida da gestante. Então, a lei brasileira, a critério do médico e da paciente, naturalmente, da gestante, considera que é importante, nesses casos em que a gestação implica num risco de vida à gestante, que se autorize o aborto. É o chamado aborto necessário ou terapêutico. Também uma outra hipótese contemplada no caso da isenção de pena, àqueles que participarem do aborto, é o chamado aborto quando a gravidez resulta de estupro. Então, a lei brasileira considera como o estupro é um crime gravíssimo contra a mulher, contra a sociedade, que aquela gestante opte, se for da sua vontade, suprimir aquela gravidez fruto de uma relação não consentida. Portanto, essas hipóteses, pela lei brasileira, autorizam o chamado aborto, no caso, esse que estamos falando, derivado de estupro.
E o que diz a doutrina espírita sobre o aborto?
A doutrina espírita não abona esse chamado aborto sentimental, por força da violência sexual, considerando a vida daquele que foi gerado, que, sem qualquer tipo de defesa, vai ser extirpado da possibilidade de cumprir a sua tarefa no mundo por força dessa opção que o legislador autoriza. Então, nós vemos que a doutrina espírita vem orientando que essa gravidez deveria ser levada a termo e com a possibilidade muito comum de que a gestante, se não tiver um suporte, vamos dizer assim, familiar, social, para permanecer com aquele ente que não foi gerado por sua vontade expressa, possa levar à adoção, acenando, portanto, com essa possibilidade para evitar que uma vida seja ceifada por um ato criminoso, mas também se incorreria também nesse dano tão grave que a mulher, porque não podemos esquecer, o aborto sempre gera consequências orgânicas, físicas, psíquicas na gestante. E, portanto, a doutrina espírita abre esse leque de compreensão e de orientação numa visão, podemos dizer assim, humanista da existência humana.
Em que a doutrina espírita, no que concerne aos direitos do nascituro, está consoante com a lei brasileira?
Nós podemos dizer que a doutrina espírita lança muitas luzes em defesa da vida, considerando que a vida começa na concepção dentro das orientações científicas, legais, em que nós vemos que o próprio Estatuto do Nascituro, que está ainda em tramitação no Congresso Nacional, mas o nosso Código Civil prevê com bastante clareza que a lei brasileira põe a salvo os direitos do nascituro, em que ele tem uma série de requisitos que pode fazer valer, reconhecendo, vamos dizer assim, que desde a sua concepção, a capacidade de receber herança, de receber alimentos, fruto dessa autorização que a própria lei brasileira, o próprio Código Civil de 1916, já consagrava. E o Estatuto do Nascituro, que está em trâmite no Congresso Nacional ainda, está parado numa comissão do Congresso, nós vemos que essa legislação prevê que o nascituro adquire personalidade jurídica ao nascer com vida, mas sua natureza humana é reconhecida desde a concepção, conferido de proteção jurídica através deste estatuto e da lei civil e penal. Então, não há conflito entre a legislação brasileira com relação aos direitos daquele que ainda não veio a ter o seu nascimento. Porque, na visão da lei e da doutrina espírita e de outras doutrinas religiosas, com a concepção já está ali corporificada a vida através dos processos de mutação genética desde a fusão do espermatozoide com o óvulo, gerando aquilo que se chama embrião ou zigoto. O Pacto de São José da Costa Rica, o Brasil ratificou em 1992, também reconhece o direito de nascer, vamos dizer assim, consagrando que o nascituro tem o direito de nascer e não poderia ser interrompido por um pretenso direito da mulher ao seu próprio corpo, à sua liberdade. E nós vemos aqui o quanto isso seria danoso. E caberia perguntar, não, mas as civilizações mais modernas autorizam o aborto. Exatamente. É uma visão muito materialista da vida. E nós estamos numa época de grande conquistas do espírito. E nós podemos dizer que o aborto é um retrocesso nesse crescimento intelectual e moral da humanidade.
Gostaria de falar algo mais sobre o assunto?
Nós queremos aproveitar esses momentos, essa oportunidade, para dizer também que se eventualmente um homem ou uma mulher realizou o aborto por uma circunstância ou outra, a visão espírita não é no sentido de ser renegado, vamos dizer assim, do acolhimento e do refazimento do seu equívoco, através de ações novas em favor da vida, seja pela adoção, seja pelo amparo a instituições que atendem os menores desamparados, seja também pela via reencarnatória, porque nós sabemos que essa vida que temos é uma vida curta. Nós estamos aqui numa fase e certamente teremos outras fases existenciais em novas encarnações. O que se chama reencarnação, que é um princípio basilar na doutrina espírita, que não foi uma invenção da doutrina espírita, e sim é um conceito, é uma realidade, é uma lei que desde os povos mais recuados do Egito, da China, da Índia, da Pérsia, de Israel, o próprio Velho Testamento, o Novo Testamento, falam claramente da realidade da reencarnação. Então, se alguém realizou, por uma circunstância da vida, a atividade abortiva, terá e tem requisitos, condições de refazer a sua, recuperar esse tempo perdido para construir elementos mais positivos e abraçar aquele que, porventura, foi excluído, que retornará mais dia, menos dia, ao convívio desse irmão que agora reconhece a necessidade de acolher aqueles que pretendem a chamada reencarnação.
Doutor Carlos José Martins, muitíssimo obrigada pela sua participação. Agora deixe as suas palavras finais.
A vida é um dom de Deus. E esse dom, essa concessão divina, essa grandeza que Deus nos outorgou, deve ser preservada, deve ser buscada, ser mantida com empenho, com confiança e com certeza de que teremos essa vida e novas vidas, como já tivemos no passado. Então, as nossas palavras são no sentido de caminharmos juntos, buscando a preservação do direito de viver, que é o direito mais importante, assegurado pela Constituição brasileira e que deve sobrepujar os demais direitos, porque é o direito básico, o direito de existir fisicamente na Terra, sob a permissão de Deus. Muito grato e muito obrigado.
Como disse o Dr. Carlos José Martins, devemos caminhar juntos, buscando a preservação do direito de viver. Dessa forma, queremos convidá-los para o seminário Multiplicadores em Defesa da Vida, que além da explanação jurídica e médica, e também espírita, contém um modelo de palestra que busca atingir o público jovem, espírita ou não. Através de vídeos, apresenta a história de uma mãe que, mesmo em condição, para alguns considerada adversa, optou pelo prosseguimento da gestação. Dessa forma, o jovem tem oportunidade de refletir que eles próprios tiveram direito à vida e que a vida é para viver. Terão se sensibilizado e despertado para os exemplos de ação cidadã em defesa da vida. Será no domingo, 19 de abril, de 9 às 12 horas, no CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que fica na Rua dos Inválidos, número 182, no centro do Rio de Janeiro. Mais informações no WhatsApp 21 99684-7888. E assim, segue o nosso afetuoso abraço pela vida.
Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, em defesa da vida.